nos vimos praticamente obrigados a demandar junto ao STF uma reclamação constitucional que busca retirar do governo do Estado do Rio Grande do Sul as restrições que foram impostas aos 497 municípios gaúchos. Restrições essas que dão conta da paralisação, do fechamento da quarentena, que é atividade social e econômica gaúcha, porque, afinal de contas, o decreto do governador do estado, Eduardo Leite, ele tem validade, mesmo sendo decreto estadual, tem validade perante todos os municípios gaúchos. Então, o nosso objetivo foi, nós não entramos no mérito sobre bandeiras ou isolamento desse ou daquele setor. Nós apenas pedimos que o STF, através de uma reclamação constitucional, passe para os prefeitos municipais a atribuição de fazer análise quanto à abertura ou fechamento das atividades, tanto econômicas como também as atividades sociais.
Pois é, deputado, e sobre esse ponto, eu vi que durante a tarde eu li a peça que foi levada pelo advogado até o STF e vi que ela faz a menção à questão de pacto federativo, né? Quem respeita a ordem de quem. O senhor não acha, o senhor e os seus colegas parlamentares não acham que é uma responsabilidade muito grande no colo de prefeitos que tem ali à porta do seu gabinete o presidente da entidade empresarial, do presidente da entidade do comércio que pode ir ali fazer a pressão, dizer, olha, não fecha, a gente precisa trabalhar e, em detrimento de tudo isso, a saúde da população vai ficar de lado?
Fernando, nós não temos dúvida que a situação é muito complicada. A situação é dificílima. Não fosse uma situação tão cabulosa, complexa, nós não estaríamos, provavelmente, nem nesse momento conversando aqui. A situação é difícil. A pandemia é uma realidade, um desastre que atacou a tudo e a todos, não só no Brasil, em todo o mundo, mas o fato é que nós temos que tomar decisões. Agentes políticos, agentes públicos, eles precisam tomar decisões. A responsabilidade é grande dos prefeitos? É. Mas os municípios, os prefeitos municipais precisam fazer esse debate no âmbito da sua comunidade. Não é justo que, assim como o presidente da República foi retirado desse processo pelo Supremo Tribunal Federal, e não vou entrar no mérito aqui se acertou ou errou, né? O fato é que o Supremo alijou o Poder Executivo Federal de fazer sequer a discussão dessa questão. Ok? Então nós, diante dessa situação, nós buscamos, através de uma reclamação constitucional, cumprir à risca a autonomia dos entes federados, retirando, então, essas ingerências, essas interferências do governador do estado perante os 497 municípios. Não é que o governador não possa participar desse processo, ele pode participar, mas não como determinante, como ordenador de procedimentos. Ele precisa chamar os prefeitos. Os prefeitos devem ser ouvidos, não é nenhum um favor que o governador faz. Os prefeitos precisam ser ouvidos, afinal de contas, os munícipes, os cidadãos moram nos municípios. E aí, alguns prefeitos até nos perguntaram, mas é muita responsabilidade sobre o prefeito. Bem, a responsabilidade é própria dos chefes de poderes. Sejam eles poder executivo, legislativo, do judiciário, esse elevado nível de responsabilidade é imanente da função. E é indeclinável, inclusive. Não cabe aos prefeitos, assim como não cabe também aos governadores e nem ao presidente, dizer não. É uma responsabilidade muito grande, eu vou me desgastar, eu vou ter problema ali na frente. Não. Isso aí não está em discussão. A responsabilidade, nesse caso, é a dos prefeitos municipais, isso aí está na Constituição. A Constituição é bem clara quando ela diz que cabe ao município legislar sobre o horário de funcionamento do comércio. Isso está muito claro. Não cabe ao presidente da República e muito menos aos governadores dos estados. Então, certo. O objetivo nosso é jamais desprestigiar qualquer ente federado, muito menos o governo do estado, mas sim fazer a discussão geral, né? Há municípios que nós sabemos que talvez, se o Supremo acatar nosso pedido e couber ao município a restrição social e econômica, há municípios que provavelmente vão ficar mais restritos do que atualmente estão. Sim. Mas isso aí faz parte da autonomia administrativa dos entes federados.
Certo. Deputado Rodrigo falando, tudo bem?
Opa, Rodrigo.
Bom, deputado, anotei duas falas que o senhor fez aqui durante essa entrevista. Primeiramente, essa fala da necessidade de entrar no STF e também uma falta de diálogo. Mas, a partir disso, a gente tem aqui numa realidade no Rio Grande do Sul, onde a FAMURS, sim, ela dialoga diretamente com o governador, junto com algumas entidades empresariais aqui do estado, que estão fazendo esse meio de campo para tentar dar mais autonomia aos prefeitos das cidades do Rio Grande do Sul em flexibilizar, claro, a cor das bandeiras, mas também as políticas de distanciamento social. A partir disso, eu queria perguntar para o senhor o porquê, o motivo de judicializar esse debate, já que ele está em voga aqui no Rio Grande do Sul de uma maneira bastante democrática.
Esse debate não estava em voga de forma democrática. Eu, nesse aspecto, discordo, porque as demandas que nós recebemos aqui na Câmara e no Senado são centenas, vocês não imaginam, né? Eu não acordei aqui no dia, hoje eu vou entrar com uma ação contra o governador do estado. Não tenho. O governador do estado é uma pessoa qualificada, decente, né? O fato é que as demandas são inúmeras, as reclamações dos prefeitos são inúmeras, inclusive, no sentido de que há 15 dias busca-se que alguma autoridade no estado, seja prefeito, ou, enfim, o Ministério Público, que alguma autoridade faça alguma coisa, e 15 dias depois ninguém fez nada. Então nós reunimos aí 4 deputados federais, um senador, e demandamos judicialmente para que o Supremo diga, né, se essa ação do governo do estado extrapolou as raias das competências do governador do estado ou se essas ações foram dentro dos limites legais.
Pois é, deputado, e aí nós temos uma outra coisa, porque eu acho assim, o senhor justifica as questões de extrapolar, mas eu acho que é importante a gente ressaltar que estamos passando por um momento extremamente atípico, isso não é uma exclusividade do Rio Grande do Sul, do Brasil, mas é o mundo inteiro. E se a coisa sai do controle, deputado, se essa decisão liminar é deferida pelo Supremo, a coisa sai do controle, quando eu digo sair do controle, um aumento exponencial de casos, o senhor acha que a responsabilidade depois vai ter que ser do município, o prefeito vai ter que tirar,
com certeza,
de onde pouco já tem para abrir mais leitos, não, comprar respiradores?
Me permita, eu discordo, não tem pouco, tem muito. O governo federal já destinou só o Rio Grande do Sul R$500 milhões de reais para os municípios, só para a questão da saúde. Eu nem vou entrar na questão do Plano Mansueto, que já foi uma distribuição aí muito maior. Então, cada ente federado tem suas responsabilidades. A saúde é um serviço público municipalizado. A saúde pública não é um serviço público estadual e nem federal. A saúde pública é municipal. O estado entra de forma residual. Então, cabem aos prefeitos tomarem decisões. Afinal de contas, eles não são prefeitos só para botar a faixa e dizer, eu sou prefeito. Não, é prefeito para assumir responsabilidades. Aliás, todos os agentes públicos, sejam vereadores, prefeitos, deputados federais, senadores, são agentes públicos e levam. Isso aí é algo, é um munus público que levam consigo. Não tem como tu desvencilhar. É responsabilidade do município? É. Vai dar desgaste? Provavelmente dará desgaste. Mas isso faz parte, uma responsabilidade que não pode ser delegada ou declinada pelos prefeitos municipais. Agora, na nossa própria ação, Fernando e Ricardo, nós colocamos que os prefeitos podem aderir ao decreto do governador. Só que nós pedimos é que os prefeitos tenham margem para participar do processo. Eu conversei ontem com o prefeito de Gravataí, prefeito Marco Alba. Pô, Gravataí é um município, um dos principais PIBs do Rio Grande do Sul, um município importante. E eu perguntei ao prefeito, o senhor foi consultado, ou mesmo depois da publicação do decreto, alguém lhe comunicou, algum assessor ou um assessor do governo? Não, ninguém ele soube, ó, eu soube do decreto pela imprensa quando publicou e ali eu tomei conhecimento. Então, o momento é difícil, nós estamos aqui em Brasília, dedicados, ao contrário do que alguns têm dito, nós estamos aqui dedicados de segunda a segunda, 24/7, para achar soluções para as questões de saúde pública e também não podemos olvidar e esquecer para as questões da economia nacional. Então, essa é a nossa preocupação. Muito mais fácil seria, não, deixa como está, como talvez alguns fizeram, como alguns atores políticos gaúchos fizeram, não, deixa assim, deixa como está, não é problema meu, né? Só que nós precisamos levantar essa questão. O fato que hoje mesmo eu fiquei sabendo que já há movimentações hoje, ontem, e nós acompanhamos, essa ação nossa vem sendo construída há uma semana. Hoje eu recebi notícias de que o decreto pode ser relativizado, podem ser mitigadas algumas restrições. Então, quer dizer que, independente da atuação do STF, se o governo do estado chamar os prefeitos e decidir, não, vamos lá, em conjunto decidir qual é a realidade de Caxias. Caxias tem a mesma realidade do município lá de Quaraí, por exemplo, no oeste gaúcho, ou Caxias precisa, talvez, de uma peculiaridade ou de um direcionamento diferente do município lá que é campesino, que é mais da pecuária. Então, e por outro lado, se me permitirem, desculpa estar me estendendo, mas eu fico até empolgado quando falo dessa questão.
Sim.
O que nós percebemos, e isso, inúmeras demandas que chegaram aqui em Brasília, seja no nosso gabinete, seja até mesmo no Palácio do Planalto.
Certo.
Eles estão dizendo assim, ó, nós somos alijados do processo e por isso não temos obrigação nenhuma em cumprir as determinações do governo do estado. Se nós chamássemos as comunidades locais, o prefeito ali chamar os vereadores, chamar os clubes de serviços, as associações comerciais, industriais, sindicatos, chamar a comunidade, e vamos, a comunidade de Caxias, por exemplo, vamos decidir qual vai ser o rumo que nós adotaremos aqui com relação à pandemia. A comunidade vai decidir, depois ela é responsável, ela é corresponsável. Então, todo mundo tem obrigação de agir no mesmo sentido. Agora, quando o governo do estado, de cima para baixo, verticalmente, sem avisar ninguém, os prefeitos, na maioria, souberam pela imprensa, determina uma restrição social e econômica, aí causa todo um problema, né? O problema é esse que nós estamos tentando ajudar.
Certo.
Se o decreto for relativizado, a ação perde o objeto.
Certo.
Nós desistimos da ação.
Sim, deputado, mas o senhor não acredita que uma falta de um modelo para uma política de um estado gera uma falta de coesão para o combate na pandemia, uma vez que a gente já tem associações de municípios se posicionando contra ter essa responsabilidade total de ter essa autonomia?
Se nós pegarmos os modelos internacionais, modelo americano, por exemplo, modelo americano, cada condado, cada município, claro, tem suas diferenças, suas peculiaridades, mas os Estados Unidos é grande como o Brasil e é populoso como o Brasil. Cada condado e município tem o seu regramento. O regramento lá não é uniforme. Veja que o Trump tem grande dificuldade e mesmo lá, a Suprema Corte não tendo interferido, ao contrário que aqui no Brasil, o STF determinou. Não, o presidente Bolsonaro, o governo federal está proibido de fazer qualquer ingerência na questão de fechamento ou abertura da economia em todo o Brasil. Nos Estados Unidos não houve essa interferência e, mesmo assim, o presidente da República não consegue fazer a uniformização de procedimentos, porque cabe a cada comunidade analisar, dependendo de uma série de nuances. Tem municípios que a população tem uma faixa etária maior, outra faixa etária menor. Tratar Caxias da mesma forma que trata-se, por exemplo, como eu disse, aí mesmo na região da Serra, tratar Caxias do Sul da mesma forma que trata-se, por exemplo, Flores da Cunha, na nossa observação, é algo errado. É algo injusto que traz injustiça social e econômica que não precisamos evitar. Agora, por quanto tempo a mais nós teremos que conviver com o vírus? Ninguém sabe. Qualquer cientista ou autoridade sanitária que nós buscamos informações, não tem como afirmar se o vírus vai ficar até final do ano, até final de 2021. Então, nós precisamos fazer uma calibragem. Nós não temos condições de ficar quarentenados no aspecto da economia, até final de 2021, economia nenhuma vai conseguir. Então, vamos achar, essa é a nossa sugestão, calibrar as nossas atitudes, trazer a população no compromisso, e ela, para vir para o compromisso, ela tem que se sentir integrante do processo, discussão, alguns falam até em fazer votações municipais para dizerem qual o regime que a população do município X quer. E a população vai dizer. Agora, um prefeito...
O senhor fala em calibrar o processo, mas o pedido liminar é de suspensão de imediato de todo o processo de distanciamento, né, deputado?
Suspensão e repasse automaticamente para que os municípios façam essa calibragem.
Mas interromper uma política de uma maneira tão abrupta, por mais que tenha seus defeitos, uma coisa que está sendo construída e, como o governador mesmo diz, uma atualização constante desse organismo, interromper abruptamente com uma medida liminar seria o mais aconselhável? Quem sabe não se tivesse uma conversa com o governador do estado, e eu digo o senhor, seus colegas parlamentares, para uma reunião, para debater, para fazer apontamentos...
Mas na própria ação nós colocamos esse gatilho. Ali, inclusive, nos pedidos, se tu leres ali, nos pedidos estabelece ali que fazer a transição do Estado para os municípios. Transição não é abrupta. Transição é tradicionar, é passar de forma paulatina. Agora vejam, nós ajuizamos a ação ontem. São 4 deputados federais, 1 senador da República. Ninguém do Estado nos procurou, ninguém do Estado, ó, qual sugestão que vocês poderiam nos apresentar? O que, que nós podemos... Não há a ligação, a interlocução, a busca de colaboração política, social, na minha observação, é muito falha. Né? E aí ninguém... Como eu disse, ninguém quer protagonismo, ao contrário, nós queremos achar soluções. Agora, o fato é que nós temos uma situação gravíssima de saúde pública e não vai ser garroteando a economia que nós teremos solução para o coronavírus. É só pegar o modelo norte-americano e europeu, que a indústria europeia, por exemplo, está em regime de revezamento já faz um mês, as indústrias funcionando cada dia com 50% do seu efetivo para retomar a economia, e nós aqui no Rio Grande do Sul, ou aí no Rio Grande do Sul, porque eu estou em Brasília, e nós aí no Rio Grande do Sul tratando de garroteamento, de fechamento, cogitando até o chamado lockdown. Então, precisamos sim, todos, numa discussão aberta, sem componentes partidários, sem componentes ideológicos. Hoje eu comentei falava aqui com uma rádio gaúcha, rádio aí de Porto Alegre, e me perguntaram, ah, o senhor acha que pode ter componente político? Acho não, tenho certeza. Tenho certeza. A imprensa do centro do país está noticiando que Eduardo Leite é hoje o representante tucano em 2022, não é mais Dória. Então, se a imprensa do centro do país, é só olhar, Rio e São Paulo, está dando como... O novo interlocutor, o novo representante do PSDB para 2022, hoje chama-se Eduardo Leite. Casualmente, Eduardo Leite, governador do estado, que é um governador qualificadíssimo, diga-se de passagem, eu registro, é uma pessoa qualificada e decente. Mas não acho correto que questões político-partidárias, na minha observação, permeiem esse processo que não permite erros.